que se comunicar de maneira clara e inclusiva é tão importante no direito? Esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico, e eu sou o seu apresentador, Leandro Ramos. Escrever bem não é uma tarefa nada fácil, e mesmo os profissionais mais experientes, às vezes têm dificuldades para redigir de maneira eficiente e acessível. Nesse episódio, vamos discutir a importância do conceito de linguagem simples, e para isso eu tenho o prazer de receber a jornalista Heloísa Fischer, que é fundadora da Comunica Simples. Heloísa, seja muito bem-vinda ao Juridicast.
Muito obrigada pelo convite, Leandro.
E Heloísa, para começarmos a entrevista, você poderia explicar para o nosso ouvinte o que é o conceito de linguagem simples?
Linguagem simples, ela é uma técnica de comunicação que deriva de uma causa, de um movimento social, digamos assim, que em inglês, ele nasceu em países de língua inglesa. O inglês é plain language.
Tá.
Então, uma tradução para plain é simples, uma possível tradução para plain. Esse movimento, ele tem como causa um movimento muito orgânico, que não foi assim centralizado, organizado por uma entidade ou centralizado. Mas a gente observando retrospectivamente, a gente vê a partir dos anos 40, 1940, esse movimento em grande parte no setor público, por textos que fossem mais fáceis dos cidadãos entenderem. E esses textos, muito no âmbito da informação pública e de certa maneira também muito ligados à informação de âmbito jurídico. Então, esse movimento, ele é um movimento que está presente atualmente a praticantes de linguagem simples em mais de 30 países. É um movimento que foi abraçado pela comunidade jurídica de uma maneira mais formal, digamos assim, a partir dos anos 80, quando foi fundada a Associação Clarity, uma associação que foi fundada na Inglaterra por juízes, por um grupo pequeno de juízes, né, que depois viraram advogados, juntaram-se advogados, e a Clarity é até hoje uma associação muito importante, que hoje em dia ela tem muitas centenas de membros, e vem discutindo o papel da linguagem simples na linguagem jurídica. Então, como movimento, a linguagem simples, ela trabalha com essa questão, né, com essa ideia do direito que todo mundo tem o direito de entender as informações que orientam o seu dia a dia. E ela gerou uma técnica. Essa técnica de comunicação, ela tem muito de redação, mas ela não é só uma técnica de redação. Ela tem a ver com escrita, mas a gente tem que entender que a escrita não é só a concretização final da redação. Ela tem a ver também com planejamento do que você vai comunicar, organização de ideias, tem muito de design da informação, tem também, é muito centrado na pessoa em quem vai ler, no seu usuário final, para quem é a sua mensagem, né? Então a linguagem simples, ela é uma técnica de comunicação que deriva desse propósito. Ela está presente no mundo inteiro há muitas décadas, né? Tem mais de 80 anos que a linguagem simples está presente. E aqui no Brasil é um tema que tem uma história recente, que eu diria que tem em torno de 10 anos, talvez um pouco mais, sendo que de uma maneira muito incipiente. E o assunto começou mesmo a ganhar espaço e visibilidade nos últimos 4 anos, em 2018.
Interessante, Heloísa. E além de facilitar o acesso à informação, a linguagem simples, ela pode promover quais benefícios ao ser adotado por uma empresa ou até um escritório de advocacia?
Olha, facilita a tramitação de qualquer mensagem escrita que precise fazer. Claro, a gente está falando, o objetivo final é facilitar a leitura de quem vai ter contato com aquela peça de comunicação. Mas, no final das contas, ela, em última instância, ela economiza tempo, ela economiza dinheiro, ela dá uma face humana à comunicação organizacional, à comunicação jurídica, né? Dá uma face humana, ela estreita laços de confiança. A gente sabe, né, confiança é um valor tão importante atualmente, né? É uma maneira do texto se aproximar de quem vai ler e de estabelecer com aquela pessoa que vai ler um pacto de informar com a maior clareza possível. E quem está lendo percebe isso. Teve um esforço.
Perfeito.
Para chegar naquela facilitação. Então, ela traz benefícios. Tem, inclusive, um livro, tem um professor americano, que ele é da área de direito, inclusive, é o Joe Kimball, ele é aposentado atualmente. Joe Kimball. O Joe Kimball, ele há muitos anos, ele se dedica a compilar casos de sucesso de uso de linguagem simples. No momento em que a gente grava esse podcast, ele está finalizando, o professor Kimball, está finalizando a edição, acho que é a quinta edição desse livro dele, com mais casos e tudo mais, que o livro dele, para você ter uma ideia, o nome do livro é Writing for Dollars, Writing to Please. Acho que é esse o título. Ou seja, é escrever pensando nos dólares que você vai economizar, né? Então, ela economiza muito recurso, seja recurso de tempo, seja recurso financeiro. Tem aquele custo que eu gosto de chamar de custo boi na linha, que não está em nenhuma planilha de orçamento, né? Mas a gente sabe exatamente, a gente vive o custo boi na linha. Quando você diz alguma coisa, a pessoa não entende, aí você tem que explicar de novo, aí tem aquele vai e volta, né? Nas negociações contratuais tem muito disso, inclusive, né? Tem muito vai e volta por falta de entendimento, de clareza do que está sendo pactuado ali. Então, a linguagem simples, ela tem essa potência.
Interessante. E, Heloísa, trazendo aqui para o nosso contexto, né, do nosso ouvinte, na sua opinião, quais são os erros mais comuns que advogados cometem ao escrever textos e, eventualmente, dificulta o entendimento de informações?
Se você me permite, Leandro,
claro.
Eu não chamaria de erro.
Tá.
Eu chamaria, assim, de o padrão que é repetido.
Olha só.
Porque... eu acho que vale a pena pensar dessa maneira. E para isso a gente tem que dar um passinho só para trás, para pensar na linguagem jurídica de uma maneira geral, sobre a perspectiva,
sim,
na perspectiva dos elementos linguísticos que caracterizam a linguagem jurídica. Eu fiz um mestrado, terminei no ano passado, em 2021, um mestrado na área de design, mas foi design com interface com estudos de linguagem. E um capítulo da minha dissertação de mestrado é justamente sobre o estilo de escrita, o estilo textual do setor público, porque o meu interesse de pesquisa era o texto da informação pública.
Perfeito.
E o governo, a linguagem burocrática, ela é herdeira da linguagem jurídica. Então, eu precisei estudar a linguagem jurídica, precisei estudar linguistas que estudam a linguagem jurídica para ver o que esses linguistas apontam como características que são muito típicas da linguagem jurídica e que acabam complicando a compreensão. Porque a gente precisa entender, eu acho que qualquer advogado precisa entender uma questão que tem a ver com o custo de processamento linguístico, no caso, do texto. Qualquer pessoa que lê qualquer texto, a leitura é um processo cognitivo, na verdade, é resultado de vários processos cognitivos, que resultam no que o pessoal de linguística chama de custo de processamento. É o custo de processamento linguístico. Você está lendo um texto e você vai fazendo, que a gente tem como se fosse assim, né, a nossa cabeça, a gente tem um computador na cabeça. Você vai lendo e você tem como se fosse um dicionário. Todos nós temos o que se chama de léxico mental, que é, para simplificar, é muito mais do que um dicionário. Mas para simplificar é como se fosse um dicionário que todos nós temos na cabeça, com todas as palavras que a gente conhece. Então, quando você está lendo qualquer frase, você pode ser um advogado que você está escrevendo para o seu colega advogado, que sabe exatamente, tem o mesmo conhecimento técnico que você. Você pode ficar super à vontade para usar qualquer termo técnico, qualquer nomenclatura que o seu leitor, a sua leitora vai entender. Ocorre que qualquer pessoa, você mesmo, quando você está lendo um texto sobre um assunto que você conhece muito bem jurídico, você tem que fazer vários processos para você processar o que você está lendo. Aí você usa a memória de trabalho e tem um custo envolvido. É preciso considerar que existe esse custo envolvido na leitura de qualquer material. Vamos agora para o material jurídico, para as peças jurídicas. As peças jurídicas, elas seguem, digamos assim, esse estilo textual da linguagem jurídica. E esse estilo da linguagem jurídica, que tem um nome aí de juridiquês, né, ou coisas assim, a linguagem jurídica, ela tem uma série de elementos que não são só vocabulário. Muitas vezes a pessoa fala assim de juridiquês, do termo, né? Ah, explicando juridiquês. Você está reduzindo uma questão. É preciso ter uma visão mais ampla. Você precisa pensar que a linguagem jurídica, então voltando para o que eu estava falando antes com relação aos linguistas que eu estudei, a linguagem jurídica, ela é caracterizada por uma série de elementos linguísticos. Esses elementos linguísticos podem ser com relação às palavras, podem ser com relação à construção das frases. Esses elementos, eles aumentam o custo de processamento. Quer ver? Vou dar um exemplo. Uma frase longa. Ah, mas frase longa não é só advogado que escreve frase longa. Qualquer, um acadêmico, um MEM, uma pessoa que está estudando, qualquer pessoa da área técnica tende a escrever frases muito longas. Eu estou chamando de frase longa frase com mais de 25 palavras. É muito comum você ter frases com 40, 50, 60, às vezes 70 palavras. Pois essa frase longa, o fato de uma frase ser longa, esse elemento, ele traz dificuldade para processar, porque você tem que ir lendo, e à medida que você vai lendo, você tem que ir recrutando vários processos cognitivos que não têm nada a ver com habilidade de leitura, nem com conhecimento do tema. Você tem que ir montando aquela frase que você está lendo na cabeça. Tudo bem. Olha, digamos que você está numa situação ideal. Você conhece toda a nomenclatura e você conhece muito bem aquele tema. Você tem que ir montando aquela frase. Na hora que você vai montando a frase, você recruta a sua memória de trabalho. A memória de trabalho é o espaço da nossa memória que guarda, vai guardando as informações que você vai lendo, só naquela momentinho que você está lendo. Porque depois você vai precisar integrar com o que você acabou de ler, com o que você vai ler depois. Uma frase desse tamanho é um terror para a sua memória de trabalho, porque você tem que ir guardando muita coisa. Você pode estar usando, por exemplo, orações intercaladas. Sabe quando você começa uma frase, começa lá o sujeito da frase, aí você coloca uma vírgula. Às vezes você separa o sujeito e o verbo com uma vírgula, porque você, naquela vírgula, você vai colocar uma outra frase que qualifica aquela situação, aquele sujeito, né? E você, muito tranquilamente, você vai lá, tá o sujeito da sua frase, vírgula, coloca ali qualquer frase, às vezes uma frase inteira, que tem outro verbo, inclusive. Fecha a sua vírgula e continua aquela sua primeira frase inicial. Eu tenho certeza que você, todos nós, né, a gente se relaciona com isso. Você sabe do que eu estou falando. Pois bem, isso é um elemento linguístico característico que a linguagem jurídica usa muito, e isso aumenta muito o custo de processamento. Vou te dar só um terceiro exemplo. É porque nesse quadro que eu compus no mestrado, das características da linguagem jurídica, é um quadro enorme, que tem, sei lá, uns 30 aspectos. Eu vou dar só mais um, que é a nominalização. A nominalização é quando você transforma qualquer elemento da frase num substantivo. Você costuma fazer isso com verbo. Em vez de falar assim, por exemplo, vou dar uma frase aqui, modelo de frase qualquer. Há um prazo de 3 anos para contestação, digamos. Para contestação. Contestação, você poderia, em vez de falar prazo para contestação, você podia escrever prazo para contestar. É o verbo contestar. Só que, em vez de usar o verbo contestar, você tende a usar, fazer uma nominalização. Você transforma aquele verbo num substantivo. Que aí você usa contestação. Isso é muito comum da linguagem jurídica. Muito, 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 muito comum. Se você parar para prestar atenção nas nominalizações que você faz, sem perceber, você vai ver que isso é muito comum. Então, eu dei só 3 exemplos. Frase longa, com intercalações e com uso de nominalização. São 3 elementos da linguagem jurídica que são muito comuns, são muito típicos, que as pessoas tendem a usar muito e a usar sem estarem conscientes que isso aumenta desnecessariamente o custo de processamento linguístico. E é o que eu acho que o que acaba a gente identificando como, ah, está errado fazer isso, né? Que foi, a sua pergunta estava, qual é o erro mais comum que a gente comete, né? Não é que seja um erro, mas você está prejudicando a compreensão do seu leitor, e eu não estou nem falando de termo técnico, porque a maioria das pessoas quando pensa, ah, o juridiquês é um problema, é o termo, é a nomenclatura, e a nomenclatura é uma das coisas assim, que você tem momentos que você não pode mexer nela, não tem como mexer, o termo é aquele, só que você pode fazer muito pelo seu texto se você trabalhar, né, aliviar a densidade das suas frases expressando exatamente o que você quer expressar. Às vezes basta, gente, botar uns pontos ali que já ajuda, sabe?
Interessante, Heloísa, e uma coisa que eu tô pensando aqui à medida que você foi falando, que é o seguinte, o advogado, ele é educado para escrever dessa forma, né? Isso me parece que vem da faculdade, né? E aí a pergunta que eu faço é, como que rompe isso, né?
Eu acho, Leandro, que vem até antes da faculdade. Todos nós brasileiros que estamos na adolescência, né? Eu não tô mais, né? Mas todo brasileiro que tá na adolescência passa pelo Enem. E se você for olhar as redações, o Enem, né, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, ou então a FUVEST, se você está em São Paulo, né? Enfim, esses exames de admissão às universidades, né? No caso do Enem, se você for ver, as redações que recebem nota 1000 no Enem são as redações que são, assim, nota 0 de linguagem simples, né?
Tá.
Porque o que o Enem valoriza é o malabarismo das ideias. É verificar se você sabe bem, se você está acompanhando as coisas, se você tem uma opinião, né? E tem uma fórmula, o Enem, né? Que é todo mundo já chega com aquela fórmula. Aí, muito bem, você fez o Enem. Você ficou lá 3 anos se preparando, o ensino médio todo se preparando naquela fórmula do Enem. Aí, digamos, você escolheu o curso de Direito, aí você entra na faculdade de Direito. A faculdade de Direito, o Direito é uma ciência, é a ciência da palavra, né, a quem diga. É uma ciência onde a argumentação, ela é muito importante, a maneira como você argumenta. E existe uma tradição, eu não sou advogada, não fiz nem o primeiro período do curso de Direito, né, eu tô falando aqui como observadora, não. Perfeito. Como, né, o pessoal que tá ouvindo e você esclarecer. Eu peço desculpa se eu estiver falando alguma imprecisão jurídica, mas vamos lá. O direito, ele valoriza muito essa parte argumentativa, então a argumentação. Eu acho que a gente tem aqui no Brasil uma tradição que o jornalismo também teve, né, que é uma tradição muito beletrista nas belas artes, né, da literatura, uma coisa assim, muito aquela, a pena de Rui Barbosa, né, Rui Barbosa como um grande orador e tudo mais, muito assim, vamos no rebuscado. E pelo que eu vejo do movimento de linguagem simples no meio jurídico, vamos pegar em língua inglesa, porque está bem mais avançado, né? Tem muitas décadas aí. Eu acho que essa questão desse malabarismo e muitas vezes assim, um esforço grande para demonstrar uma erudição. E que tem uma das linguistas que eu estudei e que eu gosto muito dela, a Neide Mendonça, ela fala da pseudo-erudição. Você quer mostrar que você tem uma erudição, mas na verdade, né, é uma pseudo-erudição. Então, essa comunicação onde a funcionalidade da comunicação, ela é apagada, a sua comunicação, ela não tem que ser funcional em determinados ambientes, né? O que é importante para você é falar difícil. Quanto mais difícil você falar, mais você está demonstrando que você tem conhecimento. Eu gosto muito da frase do Nelson Jobim, um jurista que foi presidente do STF, foi ministro da Justiça. O Nelson Jobim é um grande crítico do burocratês, do juridiquês. Ele tem uma frase que é ótima. Ele fala assim, quer ver, ó? Falar difícil é fácil. Difícil é falar fácil. Então, assim, tem todo um esforço de você, e creio que a faculdade, ela exacerbe isso. Uhum. Existe um esforço muito grande de você carregar o seu texto, carregar a sua argumentação, embelezar, digamos assim, a sua argumentação, desprezando a funcionalidade dela. Eu dei aula recentemente para um grupo de pessoas da área do direito. Tinha uma estudante de direito que ela estava terminando do TCC, tá fazendo o TCC dela. Tá. E aí ela falou pra mim assim, poxa, Heloísa, o que você tá falando pra mim aqui, eu tô fazendo aqui o inverso no TCC. Eu escrevo meu TCC com uma aba do meu navegador aberta num dicionário de sinônimos. Porque quando eu quero falar alguma coisa, eu vou lá no dicionário de sinônimos e vejo um termo mais rebuscado do que eu tô usando agora, do que eu usaria, porque eu quero botar no meu TCC aquele termo mais rebuscado. Eu falei pra ela, eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu também trabalho com um dicionário de sinônimos aberto na minha aba, mas eu faço o contrário do que você faz. Eu vou lá para buscar sinônimos mais frequentes, mais corriqueiros. Né? Então, eu acho que para mudar isso, Leandro, para começar um trabalho de mudança, é muito importante uma sensibilização que eu acho que a gente já está num momento onde essa sensibilização da classe como um todo, né? Isso vem crescendo, a gente sabe que não é de hoje, inclusive, essa mobilização pela simplificação da linguagem jurídica. A própria a Associação dos Magistrados Brasileiros, em 2005, fez uma campanha pela simplificação da linguagem jurídica, né? Já tem mais de 15 anos, mas de uma maneira mais concreta, eu vejo agora, principalmente pelo Poder Judiciário, uma pressão para a redação ser mais objetiva. E você, quando você fala em redação objetiva, você acaba falando necessariamente de linguagem simples. Então, eu acho assim que o momento atual, vou usar uma palavra em língua estrangeira, mas vou explicar o que eu quero dizer com ela, que o Zeitgeist, né? O Zeitgeist é uma palavra em alemão que diz o espírito do tempo. A gente está no espírito do tempo, né? O que a gente está vivendo agora está convocando os operadores de direito para facilitação da linguagem deles. Olha só, acabei de fazer uma nominalização. Em vez de falar para facilitar a linguagem, eu falei para facilitação. Ó, a nominalização aí, gente. Então, assim, existe, né, existe um ambiente que está pedindo as técnicas de legal design, as técnicas, né, o visual law. Agora, eu acho que isso é tudo, é um processo, é uma transformação cultural que requer chegar às universidades e requer chegar ao ambiente de formação. Eu conheço a iniciativa do Laboratório de Design Jurídico da USP. Não conheço outras iniciativas, eu adoraria conhecer outras. E eu vejo no meio acadêmico jurídico latino-americano, o avanço, ele já é consistente. Existe uma cátedra latino-americana de linguagem simples jurídica. No caso, é em espanhol, então eles falam lenguaje jurídico claro, que em espanhol também é linguagem lenguaje claro. Essa cátedra, ela reúne faculdades de direito em 4 países, na Colômbia, no Chile, na Argentina e no Uruguai. Então, ele já tem, inclusive, um livro bem interessante que chama, em espanhol, chama Pelo Direito de Entender, que é um livro que traz trabalhos acadêmicos sobre a importância da linguagem simples. Então, eu acho que a gente está num movimento na direção disso. É muito importante trazer para o ambiente universitário, para a sensibilização dos professores e também dos alunos.
E te ouvindo aqui, Heloísa, você acha que a linguagem simples, ela, no fim, se trata de uma questão até de cidadania?
No meio jurídico? Com certeza.
Isso.
Com certeza. O título título do meu TCC de especialização, porque eu fiz uma especialização em ciências sociais primeiro, tá. E depois eu fui fazer o mestrado em design. Os dois foram na PUC. O título do meu TCC, da minha monografia de especialização, que depois eu publiquei, e é o livro que eu tenho publicado, é Clareza em Textos de Governo Eletrônico, uma questão de cidadania. Eu acho que essa questão da cidadania, ela cabe de uma maneira mais necessária no meio jurídico, porque a comunicação jurídica, essa é a minha visão. Não sei se ela é hegemônica na área do direito, mas com certeza ela é a minha visão. A comunicação jurídica, de certa maneira, ela apaga as partes. A funcionalidade da peça é para, no caso de haver problemas, operadores do direito saberem se comunicar. Então é do advogado para o juiz, é do advogado para o advogado. Você está relatando lá o que aconteceu ali naquela situação entre as partes, mas você não está preocupado em comunicar para as partes. Não existe essa preocupação, não existia essa preocupação. A preocupação é o seguinte, ó, eu tenho que comunicar com o juiz, eu tenho que convencer aqui esse ponto aqui, eu vou defender um ponto e vou basear na doutrina, na jurisprudência. Eu não estou preocupado que as partes compreendam. Com a digitalização do mundo, esse controle sobre o acesso das partes, a história delas, né, que está sendo relatada ali, mudou. Porque a comunicação, você consegue acompanhar muito fácil o seu processo, você entra lá no número do processo, você acompanha, e você tem interesse em saber. Muitas vezes você precisa, dependendo da instância, é com você mesmo que tem que ler ali. Aí já vou entrar numa outra área, por exemplo, termos de uso de LGPD, ou termos de serviço, né? LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ou política de privacidade, código de ética de organizações, que são escritos por informados, muitas vezes escritos, né, ou quase sempre escritos por pessoas da área de advocacia, informados pelo direito, mas quem vai ler não sabe nada daquilo. E você quer entender, você tem o direito de entender. Até porque você precisa saber onde é que você está pisando. Você precisa saber se o seu advogado entendeu o direito, qual é o seu ponto também, né, se ele está representando, sim, a sua voz. E eu acho, então, que a digitalização, que ela é irreversível, ela exige isso, não só porque a comunicação, de uma maneira mais ampla, as plataformas, os ambientes digitais exigem uma comunicação mais ágil, pela própria natureza do suporte, da tela, tem que ser mais ágil, tem que ser mais conciso. E é um ganho enorme da cidadania, é um ganho enorme o empoderamento dos cidadãos. Eu gosto de uma frase que é dita por uma mulher que é uma pessoa influente do Parlamento Europeu, muito ligada, esqueci o nome dela aqui agora, é Margaret Verheffen, uma coisa assim. Que ela, inclusive, é a pessoa que luta lá pela proteção de dados, pela ética na internet. Ela tem uma frase que é muito boa, ela fala que o empoderamento do cidadão é sinal de uma sociedade que funciona bem. Então, se as pessoas conseguem entender e estar acessível, a informação estar acessível, ela só está acessível se der para entender. Se não der para entender, a informação está acessável, né? Que esse verbo nem exige, né? Mas assim, você pode acessar, está lá no site, você, perfeito, entra lá no sistema, está acessável. Ela só vai estar necessariamente acessível se der para entender. E eu estou falando de acessibilidade aqui num sentido mais restrito, né, da compreensão textual, mas a gente pode aplicar isso para uma questão mais ampla da acessibilidade universal das pessoas. Das pessoas com deficiência e tudo mais.
Muito bom, Heloísa. O nosso papo está muito legal aqui, mas a gente está chegando ao final do episódio e, como uma última pergunta, de que maneira alguém que ficou interessado no conceito de linguagem simples pode se aprofundar mais nesse assunto?
Eu recomendo acompanhar algumas iniciativas.
Tá.
E eu vou recomendar um curso gratuito, que é um curso que eu fiz, que eu montei o curso. Ele está gratuito, disponível na plataforma da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. Está na plataforma da ENAP, não significa que é só para servidor público, está aberto para qualquer pessoa. É um curso que se chama Primeiros Passos para Uso de Linguagem Simples. Então, nele eu mostro 7 diretrizes de linguagem simples, porque nos meus estudos e na minha prática da linguagem simples, eu criei uma metodologia, um método que se chama Método Comunica Simples, que eu dou treinamentos, cursos baseados nesse método. Esse método tem 20 diretrizes. O curso gratuito da ENAP apresenta 7 diretrizes. Eu montei esse curso logo que a pandemia começou, como uma espécie assim de kit de sobrevivência para quem precisa escrever informação com clareza em tempos difíceis. Então, eu acho que essas 7 diretrizes, elas ajudam muito. No meu site, no comunicasimples.com.br, tem um item de menu que é referências. Ali em referências, como diz o nome, tem muitas referências. Quem gosta do LinkedIn, eu sugiro fazer parte do grupo Plain em inglês, né? P-L-A-I-N, Plain, Linguagem Simples em Português. Esse grupo é um grupo que tem mais ou menos 400 pessoas atualmente, quando a gente está gravando aqui. E ali é o lugar de circulação de informação sobre linguagem simples. E, por fim, eu daria como como dica também, conhecer a Rede Linguagem Simples Brasil. Essa rede, o endereço de internet dela é bem enrolado. Eu sugiro entrar pelo Instagram, porque aí é fácil. Você vai lá em Rede Linguagem Simples Brasil, você acessa pelo Instagram, depois você, de lá você entra na rede. A rede é uma iniciativa para conectar o setor público em torno da linguagem simples, mas não é restrita ao setor público. Então, lá também tem informações, tem referências. Eu acho que assim, o pessoal da área de direito aí interessado já tem um caminho para aprofundar na linguagem simples.
Legal, Heloísa. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast. Você trouxe uma discussão bastante importante aqui para o meio jurídico e deixo aqui já o meu convite para você voltar mais vezes para a gente aprofundar mais esse assunto, que é tão fascinante.
Sim, Leandro, muito obrigada pela oportunidade. A linguagem simples, ela é um direito civil e é assim que a gente tem que encarar ela.
Obrigado. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.